O treinador Igor Lagens já passou aqui pelo Gregário 3 vezes. No ano passado, a última vez, foi para falar sobre a experiência dele no Everest. E sempre que o Igor está conosco, tem muita história legal. Por isso, a gente achou que vale a pena ouvir de novo um episódio que a gente fez com ele, o episódio Dia Seguinte, publicado em novembro de 2020. Como que o Igor treinador e o Igor atleta fazem para estar sempre prontos para o dia seguinte? Ouça agora o arquivo original e é até legal notar como é que a gente muda ao longo do tempo, mas as palavras do Igor continuam sábias. Se liga! Seja como treinador, seja como ciclista, Igor Lagen sabe muito bem os sacrifícios para estar sempre pronto para o dia seguinte. Nesse podcast ele fala sobre isso, sobre como ele orienta seus atletas a tirar o melhor do corpo e estar sempre pronto para o próximo pedal, a importância da mente nessa motivação e os hábitos que ele utiliza para conseguir fazer isso com sucesso. Igor Lagen, muito bem-vindo de volta ao Gregário Cycling.
Imagina, obrigado a vocês. Desde a minha primeira vez aqui, eu vejo o quanto vocês cresceram, fico feliz. Ciclismo ganhando mais uma vez com muito material, com conteúdo.
Obrigado, é uma impressão positiva e sem dúvida você faz parte disso. A experiência sua, o programa que você teve com a gente aqui, o Limites do Corpo, foi um dos primeiros programas de grande audiência que a gente teve. Então você é parte importante nessa evolução do Gregário e agora retorna para uma outra experiência, um outro programa que a gente também espera trazer novas informações para o nosso ouvinte. Eu já começo te fazendo uma pergunta que é a seguinte, cara. Como é que é o dia seguinte na cabeça de um treinador? Você tem seus objetivos pessoais e também é um ciclista. E tem que estar ali todo dia, tem que estar ali atendendo a sua expectativa como ciclista e também dos seus alunos como parceiro de trabalho. Como é que você administra isso na sua cabeça?
Nossa, apesar da gente ter falado do tema junto, eu não esperava essa pergunta, mas ela é realmente, ela encaixa e assim, eu acho que eu consigo virar muito bem a chavinha, assim, sabe? O despertador tocou, a vida continua, né? Então eu acho que isso vem muito da minha família, meu pai. Meu pai é aquele médico que trabalha sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. É 24 horas, assim, sem parar. Eu passava a visita com ele aos domingos porque eu achava legal. Então, não sei, acho que isso veio da família e eu não consigo tirar isso, né? Até deveria, né? Assim, por qualidade, sono, saúde, família. Mas eu acho que eu consigo virar bem a chavinha. É claro que é muito difícil. Às vezes a gente está muito cansado, o corpo pede um sono. E antigamente eu ainda pedia por uma chuva, né, para poder descansar, dormir até mais tarde, mas agora com o rolo, depois dessa pandemia, agora o rolo faz parte. Então outro dia choveu, eu falei, nossa, ah não, é rolo, e não dá para mentir no rolo, né, porque no rolo eles estão vendo os watts por quilo, hein? Então o negócio é você pedir folga mesmo, mas assim, eu tento, a turma que a gente treina é muito legal, assim, também, então basta a gente dizer, putz, hoje eu preciso também pegar um pouquinho mais leve, vamos fazer um treininho mais light, a gente faz um treininho mais light, aí se eles precisam fazer um treino mais forte, eles fazem o intervalado deles, a gente encontra no final, assim, sem estresse.
Mas Igor, falando do controle da recuperação, hoje a gente tem N métricas, N gadgets, né, aparatos que a gente nos ajudam a quantificar essa necessidade. Como que você gestiona isso? Quais você utiliza propriamente?
Você sabe que tem um... Eu, há uns 8 anos atrás, tem um treinador do Pinheiros, de corrida, chama Beto Carnevale. É um super treinador de corrida, daqueles que você fala, cara, um potencial para ser treinador de corrida da seleção brasileira, assim, sabe? E ele me ensinou muita coisa durante um bom tempo, assim, sobre treino. E ele já na época usava oxímetro. Então, no oxímetro, que agora está na moda por causa do Covid, todo mundo sabe o que, que é a quantidade de oxigênio superficial. Então, naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha essa facilidade, não tinha o TrainingPeaks da maneira que ele existe hoje, né? Ele já existia, mas não com a praticidade que tem hoje. A gente comprou, os atletas, cada um comprou o seu, E todo dia eles tinham que me passar pela manhã a quantidade que tinha dado, o valor que tinha dado no aparelho. E dessa forma a gente ia controlando. E em algumas vezes realmente falava, tinha um treino mais duro, um treino de tiro, um treino mais forte, de qualidade, e tinha dado um valor muito abaixo do que aquele atleta costumava ter. Aí a gente cancelava o treino e ele fazia no dia seguinte. Só que é muito difícil, assim, né? Se você colocar isso como uma rotina, tá todo dia o cara lê, todo dia o cara ele vem e passa para você o número. Então, a minha ideia como treinador sempre foi e continua sendo ensinar eles a se autoavaliar. Então, passou 2, 3, 4 meses, cada um já sabia o seu valor. Porque ele não vai mudar depois ali de 6 meses, ele já se conhece, se é 80, 90, 95. Então pronto, eu ensinei. Hoje, se eles continuam com o oxímetro, putz, show de bola, legal. Mas o meu papel foi feito, fui ensinar ali naquela época, né? E esse é uma das ferramentas hoje do relógio da Garmin, né? Alguns relógios já têm esse medidor já. Então, além do Heart Rate Variability, que já é uma ferramenta que mede a qualidade de recuperação, você também tem o oxímetro junto no relógio.
Eu ia perguntar justamente sobre esses Whoops, o próprio Garmin, que mede o HRV e te dá um score, né? Sobre o teu... quão recuperado você está, se você utiliza isso.
Eu mesmo uso, eu adoro esses gadgetzinhos, assim, eu baixo programinha e dá errado, aí fico puto, aí pergunto pro outro aluno, aí o cara me ensina, daí eu tento aplicar, daí dá errado, eu tento linkar no Trainpix, também não dá, daí eu aprendo, e por isso que é legal a gente fazer na gente, para poder ensinar a turma. Então até mesmo esses índices são importantes para que a gente possa passar para eles. Então até recentemente eu peguei um outro Apple Watch com um atleta meu, para eu poder ter esse Heart Rate Variability mais fiel. Então agora eu tenho um dado instantâneo mesmo. Então toda manhã ele está lá. E funciona. Assim, ele dá uma boa dica de como você está. Assim, é bem legal. Mas para isso você precisa ter informação, né? Precisa armazenar dado.
Igor, quando você acorda que a cabeça está ruim, mas o corpo está bem, como distinguir isso e decidir ir para a rua?
Quando o corpo está ruim e a cabeça está bem?
O corpo está bem, você está descansado, mas você psicologicamente está cansado e fala assim, não vou sair
não
hoje.
Tem jeito. Assim, como atleta amador, não tem muito jeito, não vai render. Como treinador, tem que fazer render, né? Não tem jeito. Então, se a gente está ali num sábado, num dia de treino longo, num dia de performance para os atletas, tem que ir. Tem que acordar, dar bom dia e estar animado. O máximo que a gente consegue fazer alocar os treinadores em grupos diferentes para que eles se sintam. Então, se eu tenho um treinador que está muito cansado naquele dia, a gente joga num grupo mais light e tal. Agora, como atleta, vou te falar que assim, não tem muita saída. Assim, eu acho que tem que respeitar realmente o limite. Assim, não tem outra saída.
Agora, deixa eu só fazer uma pergunta um pouco menos teórica sobre isso. Com tanta informação, com tanta possibilidade do oxímetro, do HRV e tudo mais, você já viu alguma, já passou pela situação de algum aluno que está com os índices bons, que estaria apto a treinar, mas a própria cabeça dele está fazendo ele reclamar e não querer ir?
É a cabeça que manda, né? Nunca vai ser somente o corpo, né? Então, assim, hoje a turma fica muito ligada no Trainpix, que é a nossa ferramenta principal. E aí a gente tem 3 índices que vão medindo, entre aspas, né, o rendimento do atleta. Assim, eles dão uma referência para a gente se ele está condicionado ou não, se ele está colocando muita intensidade / volume, ou seja, gerando muito estresse. E assim, com isso, através dos algoritmos, ele consegue dizer se o atleta está muito cansado, se ele não está, se ele tem tempo de recuperação suficiente ou não. E uma dessas nomenclaturas é o form, né, que aparece lá para a gente. Então eu vou muito mais, às vezes, em relação ao form, se ele está muito negativo, muito positivo, para colocar mais carga de treino ou não. É o que eu falo para a turma, os números são referências. Então é legal que a percepção, aquele teu feeling, esteja sempre muito alinhado com aqueles números que você está lendo. Pode ser que bata, pode ser que não. Todos os livros de treinamento, todos os livros falam. Ano de grande mudança, casamento, filho, separação, emprego novo. Esquece, não coloque metas grandes. Então a cabeça tem que estar sempre muito alinhada. E a recuperação, ela anda em linha com isso. Então, se você não está recuperado de um evento, se você não está recuperado de uma semana intensa de trabalho, isso também vai influenciar no seu treino. Então, como você mesmo disse, recuperação, ela é física e mental. Então, não adianta nada, elas têm que estar sempre muito alinhadas, assim.
Igor, você tem uma experiência muito grande com um evento épico do ciclismo de estrada, que é o Wout. Seja como atleta ou seja como treinador, levando os seus atletas, clientes, como é sobreviver um Wout? Porque é meio que você tomar um porre de cair todo dia e ter que levantar de novo e fazer uma cirurgia de coração. Como é que é recuperar dessa ressaca e ter outra ressaca, e recuperar dessa ressaca e ter outra ressaca na sequência de completar outro route?
Para recuperar, eu acho que a grande arma dos nossos treinos sempre foram ensinar o atleta a recuperar. Então, a gente treina isso. Então, ao longo de 6 meses, mais ou menos, que a gente vem trazendo ele para esse evento, que sempre se inscreve com bastante antecedência, a gente faz muito treino de dias seguidos. Então, isso ajuda muito eles a ensinar o corpo a se recuperar para um dia seguinte, a eles terem um hábito saudável de alimentação, qualidade de sono, para que eles também se recuperem mais rápido. Então, eles vão sentir isso durante o treinamento, eles vão aprender durante o treinamento, para quando chegar no evento, é óbvio que vai doer mais, porque vão ser mais dias. Então, se for um evento de 7 dias, eles vão treinar 3, 4 dias seguidos durante a semana. E quando chegar no evento, vão ser 7. Então, como atleta, eu diria que, assim, por mais que você treine, nunca é aquilo que você realmente acaba experienciando na prova. Porque no treino, muitas vezes, você não vai no seu 100% como você gostaria. E na prova, você vai. Então, eu já fiz estratégia de levar o Compex, que são os choquinhos. Eu já levei bota de compressão, que também foi muito legal. Eu já fiquei sem fazer nada, que também foi interessante. Assim, a perna fica pesada demais. Tem diferentes métodos. E tem até a crioterapia, que eles davam um voucher. Isso eu nunca tive coragem de fazer. Então, assim, você entra lá numa câmara, fica, acho que são 2, 3 minutos lá, levando um vapor geladíssimo lá, um CO2. Mas, assim, é muito difícil, mas acho que depois que você sai para jantar, encontra a turma de novo, vem aquela vontade de novo de voltar, de retomar, aí você já dorme diferente e já acorda com mais pique de novo, assim. É claro que vai perdendo umas vidinhas, né, ao longo do jogo, mas...
E a situação de, no primeiro dia, pela empolgação, pelo entusiasmo de estar lá, pela sequência de 6, 8, 1 ano de trabalho, o atleta dá 150% e no dia seguinte só tem 30% para fazer o segundo dia.
Eu acho que isso acontece, né? Muito. E eu acho que tem que fazer também. Assim, eu não digo que não, mas muitas vezes eu falo para eles, assim, leve o primeiro dia como se fosse o único. Para entrar na prova, para entrar no clima. Então, às vezes, gastar aquela adrenalina toda, aquela emoção, sentir como é que é pedalar com pessoal de outro nível. Aí no segundo dia vem um boletinho, ele paga, se alimenta melhor, aí ele vê que não é bem aquilo, aí no terceiro entra no ritmo, entra no eixo. Lembrando que nós somos amadores, então não vai mudar muito, assim, né, na classificação geral. É claro que a gente tem ali sempre uns 2, 3 que querem disputar uma posição melhor, aí tudo bem, são outras estratégias, né, a gente vai levar os números mais ao pé da letra mesmo.
Igor, você tem uma estratégia, uma rotina que você passa para os seus alunos para fazer essa recuperação intradia nas competições?
Sim, quando a gente tem alguma competição desse estilo ou quando eles têm alguma viagem, que eles façam, por exemplo, um training camp, a gente tem uma lista ali de recomendações, faça isso, faça aquilo, leve isso, leve aquilo, não deixe de fazer X coisas. Então, a coisa que a grande maioria erra, que é o mais básico de todos, eles chegam da prova, gostam de tomar uma cerveja, e aí espera um amigo, espera outro, Ó, oh, o João tá chegando, o Zé tá chegando. Não, espera aí que eu vi o Mário atravessando ali. Não, espera aí que eu... E isso vai passando o tempo e aí aquela janelinha de recuperação vai passando e quando vê, ele mesmo já chegou faz 2 horas e ainda não colocou nada para dentro. Então já tá faltando proteína, já tá faltando carboidrato, já tá faltando tudo. E aí aquele potencial do dia seguinte foi embora.
Tem que criar o hábito, às vezes, de ser muito disciplinado e criar uma rotina de um protocolo de recuperação. Meu treinador sempre me falou, a tua prova de amanhã começou quando você nem passou a linha de chegada hoje ainda.
É, então assim, não pode perder tempo com nada, nem tempo de descansar, né? Então quanto mais rápido a pessoa cruzar, né, cruzou a linha de chegada, quanto mais rápido ela for almoçar e já for tomar um banho, for pro quarto para relaxar, mais tempo ela tem para descansar. Porque depois ela tem que sair para jantar, depois ela tem que arrumar as coisas do dia seguinte. Então é isso mesmo, assim. Quando eu fui com a minha esposa há 2 anos atrás, a gente fez um combinado. Falei assim, ó, eu não vou me preocupar com você, não vou ficar pensando como é que você foi na descida, se você caiu, se não caiu, porque senão eu não faço a minha prova, eu vou ficar maluco. Então vamos esperar as coisas acontecerem, assim, seja o que Deus quiser, mas assim, a hora que eu chegar no quarto, eu vou deixar tudo pronto para você. Então essa era a nossa regra, assim. Então ela chegava, a cama dela já estava feita, o pijama já estava lá, a roupa do dia seguinte já estava separada, o shake já estava feito, o banho já estava, era só ela chegar e tomar banho, eu lavava a roupa. Então assim, é óbvio, eu tive menos tempo de recuperação, beleza, mas até aí, né, isso é o de menos, mas o dela, que era a minha prioridade, já estava feito. Então assim, quanto tempo ela não deixou de perder, né? Então o sanduichinho já estava tudo pronto, era só chegar, tomar um banho e deitar assim para descansar à tarde.
Agora, indo do colo para um outro tópico, e a volta da morte? Aquele momento que você, no dia seguinte, está morto, possivelmente precisaria de um guindaste para te tirar da cama, mas você sai da cama e você consegue ser maior do que você imaginava que você fosse. Você já viveu um momento desse?
Ah, já. Eu acho, bom, você também com certeza, né? O Nicolas também com certeza, o Leandro. Vocês já passaram por grandes eventos, assim. Eu costumo brincar, e acho que casa um pouco com o começo do nosso bate-papo, que é em relação à minha parte profissional, como que eu faço no outro dia. E eu acho que essa é bem, bem, bem para os dois mundos, assim. Acho que o pior do cenário é quando eu já separo a minha roupa do dia seguinte. Então, putz, a hora que eu pego o meu bretelle e coloco ele já, assim, eu monto o kit do dia seguinte, isso já, eu já sinto a perna pesa uns 10 quilos a mais. Eu tenho recorrido a algumas outras alternativas, assim, eu tenho colocado uma lista de música boa, eu criei uma playlist bacana pra mim, e aí isso tudo ajuda um pouco a gente sair do zero, acelera um pouco o batimento, a gente sai. E é muito louco, porque às vezes o dia que você sai mais quebrado da cama, às vezes ele acaba virando o dia que você pode até ir melhor, assim, eu acho que vira um jogo de superação. E o ciclista, né, ele tem um pouco disso, ele quer provar que ele consegue, ele quer provar que ele é mais forte do que ele mesmo, né. Então quando ele acorda e ele tá quebrado, ele fala, não, imagina, cara, que isso, eu ainda tenho que subir essa Serra de Campos hoje, que você tá maluco. Não, gente, vamos trabalhar, oi. Tem subida ainda hoje pela frente. E o ciclismo é isso, assim, quem gosta de ciclismo mesmo, é apaixonado, gosta de sofrer, não tem muita saída, né?
Ciclismo é sofrimento, né? É muito curioso o que você falou, eu chego ao ponto de, em provas por etapas, eu tiro todos os dados do Garmin. Só deixo o tempo e distância da etapa. E eu não quero saber informação de frequência, de potência, nada. Porque muitas vezes ele vai estar me dando um número que eu não quero ver e isso não agrega nada a mim.
Então, isso que você falou é totalmente real, acontece. Tem muitos atletas profissionais, né, assim como você, tem feito isso. O Rigoberto correu agora sem potência, sem frequência. Eu acho que quando a gente atinge um nível muito alto de performance, faz sentido, porque o seu estímulo nada mais é do que aquele cara que está na tua frente, ponto. Você quer ganhar dele, você não quer necessariamente fazer o seu melhor. É claro que você está fazendo o seu melhor, mas o seu objetivo é ganhar, o seu objetivo é performar. seja como gregário da equipe, seja como um escalador ou sprintista. Você tem um objetivo muito pontual ali, muito específico. Agora, com o atleta amador, na minha opinião, né, continua sendo muito importante para eles não errarem o ritmo. Serve muitas vezes para não passar do ponto. E às vezes ele encontra um amigo, o amigo fala, vamos aí, cara, vamos lá, você tá bem. Às vezes o cara já está super cansado. E aí ele olha aquela potência e fala, não, putz, peraí, cara, 400 watts não é minha realidade. Eu preciso ficar aqui. Para, pode ir, tranquilo. Eu preciso subir nesse ritmo aqui, que é o que eu sei, que eu treinei, o que eu consigo. Mas eu concordo com você em relação à frequência cardíaca, né? Como já foi conversado em outras oportunidades, ela varia bastante. Então, em prova por etapas, então, você deve ter visto muito isso. Vai passando os dias, a frequência vai caindo, ela não sobe mais. E aí, se você pega uma pessoa que não tá sabendo muito do assunto, ela fala, nossa, eu tô ficando melhor ao longo dos dias. E não, né? Ela tá realmente ficando cansada, é o coração ficando cansado. Mas os números continuam sim para um profissional pós-etapa. Você pode até deixar lá só o tempo e distância, mas com certeza todos esses dados depois valem ouro para você analisar, para quando você for treinar, falar, opa, putz, lembra quando eu fiz aquela volta X? Eu cheguei a tantos watts e bateu tanto de frequência? Preciso treinar mais isso, porque eu não consegui render tanto naquele ponto específico.
Total. Por mais que eu não utilize como referência na prova, é uma ferramenta de análise pós-prova para aprender e melhorar em cima daquilo, inegável.
Igor, na tua experiência, se a gente for pegar a jornada do corpo, antes de um grande evento, durante e depois, o que você descreveria da tua experiência que são boas sugestões para um atleta tomar de rotina, de cuidado?
Bom, nada como a rotina. Então, todo atleta tem que ter a sua rotina, você adota essa, cria essa sua rotina. Ter isso como uma constante, então sempre pré-eventos, pré-final de semana, seja ele num treino duro de sábado ou numa prova, ele tem que acontecer. Então, fazer isso em treinos ajuda no dia da prova, aquela sequência de eventos que você tem que fazer, aquelas tarefas, serem mais automáticas. Não, putz, peraí, o que eu tinha que fazer agora? Não, tem que ser super automático. Então, o que a gente sempre conversa, e eu faço para mim, é seguir sempre o máximo da alimentação saudável, evitar muita bugiganga, apesar de eu também gostar, eu sempre dou uma cortada, porque piora o tempo de recuperação, é uma caloria jogada fora. Então, não serve de nada. Então, quanto melhor você comer, com certeza melhora a recuperação. E o que eu acho que é chave do negócio todo, hidratação. Então, quanto mais hidratado ao longo da semana, essa pré-hidratação sempre funciona muito bem. O descanso, aquelas horas de sono, sempre entram com uma grande importância. Então, 7, 8 horas de sono, né, cada um tem uma quantidade de horas aí que funciona direitinho, isso sempre vai ajudar no pré-prova, no pré-evento. Então, o que eu gosto de fazer numa sexta-feira, a minha sequência já vai sendo muito bem feita. E essa programação, como a gente conversou no começo, separar o uniforme, separar o equipamento, isso tudo já vai me deixando preparado para que na sexta, no sábado, eu não perca tempo com isso. Então, já vai estar tudo muito pronto. Eu só tenho que comer, beber e descansar. Ah, mas então não pode nem beber um vinhozinho? Pô, claro que pode beber um vinhozinho. Vai fazer você dormir bem, vai fazer você dormir mais calmo, vai te levar no sono. Não tem problema nenhum. Pré-evento, no dia, acorda cedo, toma um bom café da manhã, continua essa hidratação. Acabou o evento, é rápido, vai rápido para comer alguma coisa saudável. Seja um suco, um açaí, tem que comer alguma coisa, tem que seguir essa rotina. E começar já esse pós-treino. De pós-treino, o que eu gosto de fazer, mas não consigo pela rotina, sempre um bom Complex. Eu acho que o Complex, que são os choquinhos, eles funcionam melhor do que a bota, apesar de eu ter a bota. Eu comprei para fazer esse teste e ver qual que era o mais legal. E eu sinto na prática que os choquinhos funcionam muito melhor. Então eles conseguem fazer uma recuperação passiva muito, uma qualidade muito superior. Eu sinto sim essa diferença no dia seguinte. Então, a Outroot, por exemplo, eu sempre levo, eu chego da etapa, como, já vou pro hotel, tomo um banho, deito e faço ali 3, 4 sessõezinhas de choquinho. E aí eu já não tenho que descer mais tão de lado a escada. Já posso descer meio de frente e já ajuda.
Igor, te agradecer pela inspiração da pauta, pelo teu retorno, que não será o último no Gregário Podcast. Obrigado por dividir sua experiência e seu conhecimento conosco e com nossos ouvintes.
Imagina, obrigado vocês. Espero voltar mais vezes, sim, falar umas besteiras.